Capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. No capítulo de número 5, nós vamos estar lendo o verso de número 13. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, verso 13. Pastor, é difícil lembrar o seu nome, pastor dos jovens aqui, difícil? Josvander, isso é o quê? É americano? É alemão? É... Hã? Ah, é? Ele falou algo muito engraçado aqui. Deus continue abençoando o senhor, que está dirigindo esse culto aqui à tarde, junto com o pastor Reinaldo Dias. Muito obrigado. É muito bom estarmos aqui, sabendo que já passaram vários homens de Deus ministrando neste evento, ainda tem vários outros para vir ministrar. Eu sei que você que não é da cidade e que veio em uma caravana para cá, quando você retornar para a sua cidade, você vai retornar melhor do que quando saiu de lá, pelo conteúdo espiritual que você vai levar, não na sua bagagem, mas na sua alma, na sua memória. Você não vai se esquecer daquilo que Deus ministrou neste evento. Capítulo 5, verso 13 diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vamos repetir em uma só voz, todos juntos? 1, 2, 3. Vós sois o sal da terra. E se o sal, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão... Pode se assentar. Queridos santos de Deus, nós acabamos de ler juntos. Eu pedi para que vocês lessem esse verso junto comigo, com a finalidade de que vocês memorizassem, ou aqueles que já têm memorizado esse texto, dessem uma atenção maior a este verso. Jesus, no capítulo de número 5 do Evangelho escrito por Mateus, ele está dando um ensinamento muito complexo para o povo que estava lhe ouvindo, dentro da ótica humana. Porque você vai perceber que no capítulo de número 5 do Evangelho escrito por Mateus, que é chamado Sermão da Montanha, Jesus resolve chamar os seus discípulos e ao pé do monte. Eles estão reunidos para ouvir. Jesus começa a lhes ensinar. Mas é um ensino que vem totalmente diferente de todas as ideias que os homens estavam acostumados ou estão acostumados. Observa que Jesus começou a falar dentro desse ensino que as pessoas felizes são exatamente aquelas que nós consideramos, dentro da ótica humana, tristes. Você vai perceber que Jesus já começa dizendo que felizes são os pobres. Nós sempre entendemos que os pobres são tristes, devido padecer necessidades, privações, limitações impostas pela falta dos recursos financeiros. Mas Jesus está dizendo que os pobres são felizes. Jesus continua ensinando nessa mesma ótica, dizendo que felizes são os mansos. Aquela turma do para com isso, deixa isso, briga não, acalma, ei, 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 não quero brigar, isso não é para mim. Jesus está dizendo que eles são felizes. Jesus continua ensinando, e ele diz que felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Exatamente disso que eles têm fome, Jesus está ensinando os seus discípulos. E ele ainda diz que bem-aventurados sois vós, no verso 11, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus está dando um ensinamento para os seus discípulos, mas é um ensinamento revolucionário. O que Jesus está ensinando para eles é algo que vai marcar a vida deles de uma vez por todas. E quando Jesus ainda está ensinando no mesmo texto, quando chega no verso de número 13, ele olha para os seus discípulos, ele olha para o grupo que lhe segue, o grupo que ele está ensinando. Ele não está olhando para um grupo comum, um grupo qualquer, ele está olhando para os seus discípulos. E ele diz bem claro no verso de número 13: e vocês que me seguem, vocês que ouvem as minhas palavras, vocês que já conhecem as minhas ideias, vocês que conhecem os meus planos, conhecem a minha voz, sabe o que vocês são para mim? Jesus diz: vocês são o sal da terra. E é muito engraçado que Jesus, ele usa logo o sal para identificar os seus discípulos. Eu fiquei pensando, lendo esse texto, por que Jesus usa logo o sal e não um outro ingrediente? Jesus vai usar exatamente aquele produto que, quando você vai ao supermercado, ele está na prateleira de cima ou de baixo? Na prateleira de baixo. Jesus está usando exatamente aquele produto cujo não há uma grande oferta e nem uma grande demanda por ele. Eu nunca assisti um comercial de sal. Você já assistiu? Você está lá assistindo a televisão, de repente alguém aparece e diz: baixou o sal, e agora você compra um quilo e leva dois. Baixou o sal, quem paga cinco leva dez, leva aqui. Não, nunca vi. Eu nunca vi uma empresa de sal fazendo uma grande propaganda para vender o seu produto. O sal é um produto que passa tão despercebido em algumas ocasiões, que se eu perguntar para alguns qual é o preço do quilo do sal, tem gente que não lembra. Mas vão lembrar o preço da picanha. Ah, vão lembrar o preço da fraldinha. Alguém vai lembrar o preço de um Nike, um Mizuno, um Reebok. Vão lembrar o preço de uma viagem. Mas o preço do sal, muitos esquecem. E Jesus pega exatamente esse produto que você não vê em destaque. Olha, aqui nós temos vários boxes que estão vendendo algumas coisas. Eu não vi nenhum vendendo sal. Eu já vi alguns aí que está vendendo refrigerante, vendendo outras coisas, lanches, mas sal nenhum. Jesus pega exatamente o sal e olha para os seus discípulos e diz para eles o seguinte: sabe o que vocês são? Vocês são o sal da terra. Olha para alguém que está ao seu lado e diga: você é o sal da terra.
O sal da terra.
Jesus está usando logo o sal. Agora, o que Jesus está ensinando através desta lição? Quando Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, ele estava atento a algumas características que o sal tem e que os seus discípulos têm, e os que não têm precisam ter. Primeira coisa que Jesus está observando quando ele olha para os seus discípulos e diz: vós sois o sal da terra, é que o sal, ele é uma necessidade. É engraçado que o sal não é importante. O sal, ele é necessário. Por exemplo, você vai cozinhar, você pode preparar, pode ser o arroz, feijão, frango, você pode estar preparando o que for. Você pode colocar todos os ingredientes para preparar um prato que não é doce, um prato salgado. Você pode colocar todos os temperos. Você pode colocar o alho, a cebola, a salsa, coentro, manjericão, uma folha de louro. Você pode colocar o tempero baiano, pimenta do reino, pimenta do cheiro. Você pode colocar pimenta malagueta. Você pode colocar molho shoyu, molho inglês, molho de alho, molho de azeite, o que for. Se não colocar o sal, o alimento não tem sabor, não adianta, isso não negocia. E não existe na cozinha um substituto para o sal. Ah, não tem sal, vai um colorau, não funciona. Ah, não tem sal, eu vou colocar uma outra coisa, não funciona. Quando Jesus diz, vocês são sal da terra, ele está dizendo, a terra necessita de vocês e não há substituto para vocês. Jesus está dando um ensinamento fantástico. Ele está dizendo, vocês são uma necessidade. Não é algo importante. Pastor, o que é importante? É uma roupa melhor que esta. O importante é um microfone melhor que este. O importante são cadeiras melhores que estas que nós temos. O importante é carros melhores do que os que temos. O importante é um tênis melhor do que usamos. Um calçado melhor. Pastor, por que isto é importante? Se não tivermos um carro melhor, usaremos o que temos. Se não tivermos roupas melhores, usaremos estas mesmas. Se não tivermos cadeiras melhores que estas, usaremos estas mesmas cadeiras. E não vai interferir-nos de pregar o evangelho, sermos cheios do Espírito e termos comunhão com Deus, porque isto é importante. Pode faltar, pastor, e o que é necessário é o que não pode faltar. Por exemplo, água. Água não é importante. Não é importante que você beba água. É necessário que você beba água. Porque se você não beber água, você vai morrer. Não é importante que você se alimente. É necessário que você se alimente. Não se alimentou, você vai acabar vindo a óbito. Pastor, e o sal? Ele não é importante. Ele é necessário. A igreja de Jesus não é algo importante. É no Rio de Janeiro, ou em Volta Redonda, ou no Brasil, ou em outra nação. A igreja é uma necessidade para essa nação. Deixa eu dar um motivo maior para você dar um glória bem alto. A maior prova de que a igreja é uma necessidade vai estar depois do arrebatamento. Depois que a igreja for arrebatada, aqui não fica raiz e nem ramo. Sabe por quê? Quem sustenta o planeta não é a floresta amazônica. Quem sustenta o planeta não é os acordos internacionais. Quem sustenta o planeta é a igreja de Jesus que está nele. Quem pode dar glória bem a Jesus está ensinando e deixando bem claro que o sal é uma necessidade. E ele olha para os seus discípulos e diz, vocês são uma necessidade. Pega na mão de alguém com muito carinho e diga, eu necessito de você. Mas quando Jesus está ensinando os seus discípulos e dizendo, vós sois o sal da terra, ele está ensinando algo muito bom. Sabe o que é que Jesus está dizendo para eles? É o seguinte, vocês não precisam ser quantidade, volume. Você já viu como que se trabalha com sal? Lógico, na sua casa tem sal. É engraçado que você vai preparar uma salada, porque hoje é a moda comer folha, não é? O povo come folha, come folha, folha. E quando prepara aquela salada, aquela bacia de salada, você já observou na hora de colocar o sal? Vem com um sachêzinho e um pouquinho de nada. É menos sal do que alface, é menos sal do que tomate, é menos sal do que tudo. É o que menos coloca é sal. Quando vai preparar aquela panelona de arroz, pastor, por que o senhor fala panelona? Eu venho de uma família formada por 8 irmãos. Quantos irmãos? Não, vocês têm que melhorar, senão não vai ter graça pregar. Quantos irmãos? Uau, ficou bom. E na nossa casa, pastor Reinaldo, tinha que ser umas panelas grandes. Imagina essa negrada tudo comendo como era. A minha mãe já comprava aquelas panelonas e fazia aquelas panelas enormes. Minha mãe era dirigente do círculo de oração, meu pai o pastor regional. E algumas irmãs iam visitar nossa casa, quando via aquelas panelas, dizia: para que tanta comida? Minha mãe dizia: espera só uns minutinhos e você vai ver. Preparava aquele panelão de arroz. E na hora de colocar o sal, engraçado, o arroz ia de quilos. Quilos de arroz, na hora de colocar o sal, uma colherzinha de nada. Só um pinguinho de sal e a gente devorava. Na hora de fazer o feijão, se colocava bastante feijão, muita água e o sal. Um pouquinho de nada e já resolvia. É igual churrasco. Você já viu na hora de fazer o churrasco? Você vai comprando tudo de quilos. Por exemplo, você vai lá e compra um quilo de picanha. Aí você vai lá e compra uns 3 de costela. Aí você vai e compra o cupim, fraldinha, alcatra, mami, tudo de quilos. E vai levando a linguiça, a pimentada e a normal. E você vai levando e levando. Na hora de levar o sal, para um tantão de carne, um pacotinho de nada de sal. E alguém diz: isso daí vai dar? Diz: o sal dá e sobra, a carne não. A carne não vai dar, mas o sal vai sobrar para o próximo churrasco. Quando Jesus está dizendo assim, ó: vós sois o sal da terra. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não precisam ser em quantidade. Vocês só precisam entenderem o potencial que vocês têm como sal. Isso que Jesus está ensinando é para curar aquela mentalidade que alguns têm e ficam lamentando e dizendo: pastor, eu não sei o que fazer. Sabe por quê, pastor? Lá na minha família, somente eu sou crente. E faz uma cara de coitado que coloca dó no povo, atraindo o sentimento de pena, de piedade. Pastor, lá na rua que eu moro, só eu sou crente. Crente, pastor, eu comprei um apartamento agora e eu já observei, só moram 2 crentes lá no meu prédio. Pastor, eu entrei na faculdade e lá na minha faculdade só tem 2 professores que é crente, na minha sala só tem 4 alunos que é crente. Ah, pastor, eu descobri que na minha família inteira só é crente eu, meu pai e a minha mãe. Pastor, nós somos pouquinhos, um pouquinho desse não faz nenhum efeito. Acorda, você é sal, acorda, você é sal, pensa, você é sal. O sal não precisa ser muito. Pastor, é que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. A Bíblia não diz isso, isso é o ditado popular. Sabe o que a Bíblia diz? A oração de um justo só, ó, alguém já entendeu? A oração de um só pode muito em seus efeitos. Pastor, não entendi, entenda, você é sal, Deus vai usar você. Você lembra de Paulo? Paulo estava na cadeia, preso, por pregar o evangelho, e de repente eles se lascantam e oram, oram e cantam. E a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto. E o terremoto abalou os alicerces da prisão. E diz o texto que naquela ocasião, Deus abriu todas as portas. E quando Deus abre as portas, e eles vão fugir? Não, eles não fogem. Eles permanecem. Mas diz o texto que o carcereiro, ao ver a situação, ele se converte a Cristo. E quando ele se converte, eu imagino que o carcereiro está pensando o seguinte: agora só eu me converti, só eu sou crente. Olha o que Paulo olha para ele e diz. Paulo diz: ei, crê no Senhor Jesus. Ele diz: mas quem crê? Diz: só você, creia, só você. Mas só eu? Só você. Se você crê, através da tua fé, você vai alcançar toda a sua casa. Ei, deixa eu profetizar algo. Você é sal, Deus vai usar você, e aquele condomínio aonde você mora vai ser todo temperado. Deus vai usar você e toda a sua família vai ser
temperada. Deus vai usar você, e a faculdade onde você estuda vai ser toda temperada. O sal chegou, o sal chegou. Não precisa ser muito, o que precisa é entender o potencial que você tem. Deus vai salvar toda a sua família, ainda antes que a última trombeta toque. Em nome de Jesus, você vai dizer: eu e toda a minha casa servimos ao Senhor.
Você é sal da terra. Olha para esse crente e diga: você é sal da terra. Mas o sal, ele tem outras características. Pastor, e quais são as outras características do sal? Você já observou a capacidade que o sal tem de suportar situações adversas? Deixa eu dar um exemplo. É engraçado, quando você vai preparar o seu alimento, você vai lá preparar o feijão, ou então vai preparar aquela carne de panela, já está quase na hora da janta, alguém já fala: pastor, o senhor fala assim, vai me dando uma fome. Aí você vai preparar aquela carne com mandioca. Tem lugar que é aipim, tem outro que é macaxeira. Eu falo, eu como os três. Se vier mandioca, a gente come, é macaxeira, a gente come. O nome a gente discute depois. Primeiro a gente come. Aí você vai preparar, certo? Quem está ligado aqui? Uau. De repente você faz o quê? Coloca lá a carne temperadinha e já coloca o sal. Tem que ter o salzinho. Depois que você coloca o sal, aí o que acontece? Você aquece o fogo na panela. E quando você aquece o fogo, se for uma panela de pressão, o que vai acontecer? É que de repente a panela vai pegar pressão e o pino vai fazer aquele barulhinho, não é? E tem gente que tem um medo de panela de pressão. Ha! E o pino faz aquele barulhinho. Oh! Aí você conta o tempo certinho, espera que a pressão saia da panela, aí você vai lá tirar aquela carne com aquela macaxeira, que até quem é banguelo come mastigando. De tão boa que fica. Tem uma molinha assim na panela de pressão, você, ó, uau, que delícia. Na hora que você prova quentinho, você prova, o sal está lá. Aí você pega aquela mesma comida, por exemplo, decide levar ela ao congelador, sobrou, e você diz: eu vou guardar para comer depois. Quando você coloca no congelador, a comida vai congelar ao ponto de solidificar. Aí quando você prova ela geladinha, você vai perceber que o sal ainda está lá. A comida estava quente, o sal estava. Ficou gelado, o sal estava. A pressão da panela não alterou o potencial do sal, ele é o mesmo. Agora escuta, para você dar um glória. Quando Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra, Jesus está dizendo, sabe o que é? Vocês são capazes de suportar qualquer pressão e aguentar qualquer temperatura sem perder a essência. Ei, para de ficar com essa carinha de coitadinho, tá? Você é sal. Para de ficar lamentando que está difícil. Você é sal, sal aguenta. Sobe a temperatura, o sal é sal. Desce a temperatura, ele é sal. Coloca no fogo, ele é sal. Coloca no gelo, ele é sal.
Coloca no tempo, ele é sal. O que significa? Não adianta o diabo te pressionar. Ele tem que saber que ele está lidando com sal e não vai perder a essência. O sal não perde a essência. Você está no campo missionário e o diabo quer te paralisar, mas ele tem que saber que esse missionário que chegou lá é sal. Pastor, eu estou na faculdade e há uma pressão tão grande, dizendo, ei, vamos para a balada, é sexta-feira, nós vamos curtir, vamos para o samba, não, vamos para o forró e vamos para o funk. Pastor, a pressão está grande, tem hora que eu não sei se eu cedo ou não cedo. Você não vai ceder, você é sal, você aguenta a pressão, pode pressionar, você é sal, você é sal. Ei, pastor, a pressão está muito grande lá na minha casa, a minha família. O marido já até disse, ou eu ou Jesus. Pastor, eu já tenho a resposta, eu vou ficar com Jesus, né, pastor? Pastor, a namorada já disse, ou eu ou esse negócio de Jesus, desses crentes que eu não aguento, eu não suporto. Pastor, o que eu faço? Lembra, você é sal, você é sal. Não retrocede, não volta, não desiste, não abre mão, não perde a essência, não perde a fé. Você é sal. Se a porta fecha, você adora. Se está aberta, você adora. Se tudo dá certo, você adora. Se deu errado, você adora. O inimigo se levanta, você adora. Ele cai, você continua adorando. Está chorando, está adorando. Está sofrendo, está adorando. Não tem emprego, está adorando. Está igual Abacuque que cantou dizendo, portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja mais vacas, todavia eu sou sal, eu não adoro pelo que eu vejo, eu não adoro pelo que eu tenho, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem pode dar a maior glória da tarde? Levanta as tuas mãos e dê.
Mantenha a mão levantada por um minuto. Recalabai de cai, pega na mão desse crente que está ao teu lado, porque uma unção de Deus vai passar de um para o outro. Pode abrir a boca, pode abrir a boca, pode abrir a boca. Deixa eu liberar uma palavra de Deus. Essa luta não te mata, essa prova não te destrói, essa situação não vai te jogar para baixo. Se Deus te permitiu entrar na guerra, é porque Ele já te deu as armas para vencer a guerra. Se Deus permitiu que a prova chegue, é porque Ele viu em você o potencial de ser aprovado, 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 aprovado. Recebe aí, recebe, recebe, recebe. Mas Jesus está atento a outras características que tem o sal. É muito bonito como que o sal age. Eu fico admirado com o sal. Quando você vai comer o bife, aquele bife que você quebra assim, estala, o zoião. Você pega o zoião, ó, vai colocar na frigideira ou na chapa. Aí você vai lá e põe um pouquinho de sal. É engraçado que se a água tiver contato com óleo, já faz um barulhão, não é? Aí cai óleo para fora da panela, fica aquele negócio estranho. Mas o engraçado é que você coloca o sal. Se você exagerar no sabor, o sal não emite nenhum som. Nenhum som. Não dá para você perceber através de sons se a comida está salgada ou sem sal. Através do som não dá. O sal, quando tem contato com fogo, ele não é igual, por exemplo, um pedaço de telha. Alguns tipos de telha. Porque dá o estalo. O sal também não é igual a pólvora. Você coloca a pólvora no fogo, dá aquele barulho insuportável, que prejudica até a audição. O sal não. O engraçado é que você vai preparar o churrasco. Deixa eu colocar fome em vocês, muita fome. Essa cantina tem que arrecadar, né, pastor? É mesmo? Então eu vou pôr fome nesse povo. Quando você vai assar aquela costela, uau, embala no alumínio, e não adianta ficar inventando tempero para o churrasco, o negócio é sal. É isso aí, gaúcho? Vai lá, diz, é sal. Só o sal, não vem com... Ah, pastor, põe um molhinho, molho de nada, é sal, o molho é sal. Joga o sal. Você assiste a carne assando e o sal dissolvendo no calor da temperatura. E sabe o que é engraçado? É que o sal, ele não emite nenhum som. Nenhum som. Você coloca o sal para assar aquela picanha gostosa. E você vai perceber que o sal, ele está dissolvendo quando é o sal grosso. Precisa um pouco mais de agudo aqui. Quando é o sal grosso, você vai perceber que ele vai dissolvendo e ele não emite nenhum som. Sabe por quê? Quem quer me ajudar a pregar aqui? Dá um sinal com a mão. Só isso? Vocês não querem me ajudar não? Levanta a mão assim. Isso. Sabe por que o sal é assim? Olha para alguém ao seu lado e diga assim: o sal age no silêncio. Eu acho que até os linguarudos já entenderam. Sal é tudo no silêncio. Ficou ótimo o som, ótimo. O sal, ele age no si, ó, no silêncio. Temperou o seu ovinho, o zoião. No silêncio, temperou o bife. No silêncio, temperou a aquela panelada de carne. No silêncio, temperou a picanha. No silêncio, temperou o peixe. Sem barulho. Pastor, o que é isso? Sal não faz barraco. Sal não dá vexame. Sal não é escandaloso. Sal não tem, eu sou desse jeito. Sal não. Sal não, ó, é ético. O sal, ó, está tudo desabando. Você olha para o sal, ele só, ó, o sal, ele diz: eu prefiro ser o senhor do meu silêncio para não ser escravo das minhas palavras. O sal, quando tem uma reunião na igreja, seja de jovens, de mulheres, de obreiros, se na reunião tiver um sal, só sal, o saleiro,
A reunião parece um culto. Dá vontade de falar em línguas. Mas quando chegam os negócios estranhos no meio, faz uma tempestade em um copo d'água. O sal não é assim. Sal aguenta a situação mais adversa no silêncio. Sal não passa pela luta murmurando. Não aguento mais. Se for para ser crente chorando assim, eu desisto. Ele quer ser crente rindo assim. Eu não sei que evangelho é esse que você espera. O de Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. E aí? Toma a cruz e vem. Pastor, eu não vou andar assim, é só vida boa. Não, é com a cruz. O evangelho de Jesus diz assim, ó: no mundo tereis, não é carrões, mansões, poder, fama, glória, um corpão bonito. Não, você pode ter, mas o que Jesus disse é: no mundo tereis aflições. E aí? Baixa a cabeça e fica com a carinha de nada. Jesus diz: tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Seja animado, porque eu venci o mundo. Sou um exemplo para vocês. Ei, você via como Jesus se comportava na hora da crise? Jesus não era igual Pedro, que já abria a boca, dava com a língua nos dentes, negava. Jesus não. 40 chicotadas, e ele no silêncio. Chicote está estalando. E o chicote está estalando. Levaram ele até as autoridades, cuspiram na cara dele, ele só olhava e tapa no rosto, silêncio. Xingamentos, silêncio. Lhe deram a cruz, ele carregou até não aguentar, mas ele não disse nenhuma vez: eu não estou aguentando, está difícil. Não, ele carregou, silêncio. Silêncio. Cravo na mão direita, silêncio. Cravo na mão esquerda, silêncio. Cravo nos pés, silêncio. Ele só abria a boca para resolver. Ele só abria a boca para resolver. Mas deixa eu deixar claro para você: foi no silêncio que ele conquistou a nossa redenção. Foi no silêncio que ele mudou a nossa história. Foi no silêncio que ele escreveu o nosso nome no livro. E não tem demônio que apague, não tem homem que apaga, não tem calúnia que apaga, não tem crise que apaga. Alguém já entendeu? Está dando glória. Foi no silêncio que ele desceu as partes mais baixas. Quando chegou lá, ele proclamou, mas na cruz ele aguentou no silêncio. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está te dando sabedoria. Se o diabo está pensando que vai fazer você murmurar, se o diabo está pensando que vai fazer você pecar, como as suas palavras, ele perdeu, porque você é sal, é no silêncio. Sabe por quê? Quando você se cala, é Deus que fala por você. Deus vai te defender, Deus vai lutar por você. Só quem recebe esta palavra, uma mão levantada é pouco, levanta as duas, dá um grito de glória do tamanho da tua vitória.
Olha para esse crente e diga: o sal age no silêncio. Olha bem no olhinho dele assim, dá uma risadinha e fala: sabe por que Deus te deu dois ouvidos e uma boca?
Fala para falar menos e ouvir mais.
Alguém tem um glória para dar aí? Escuta aqui. Mas o sal tem outras características. Além dele agir no si. Não, vamos melhorar. No si. O sal. Ele tem uma ação que é formidável e magnífica. Por exemplo. Quem aqui comeu sal? Levanta a mão para me ver. Quem comeu sal hoje? Eu estou vendo uns que não levantou a mão. Você não comeu? Está em jejum? É? Porque até onde eu sei, todo mundo vai comendo sal. Pastor, eu comi o pão doce. Vai sal no pão doce? Pastor, eu comi fruta. E os sais minerais que tem nas frutas? Comeu sal. O sal estava no queijo. O sal estava lá no purezinho de batata. Uma pergunta. Quem aqui foi comer o sal e viu o sal lá na comida? Levanta a mão. Rapaz, teve gente que levantou. Sua comida estava salgada, hein? Você conseguiu ver o sal? Salgado, hein? Pastor, não dá para ver no arroz, porque é branco e o sal é branco. Mas quem viu o sal aqui no feijão preto? Chegou lá, olhou na panela. Olha o sal aí, um monte de coisinha branca no feijão preto. Você não viu. Sabe por quê? Vamos animar o negócio aqui. Levanta o dedo assim, ó. Deixa eu ver. Tem gente que não faz nada que a gente pede. Deixa eu ver. É, tem gente que é assim. Não liga não, tem gente que... Tem gente que fala assim, levanta o dedo e abaixa. Tem gente que fala assim, dá glória, ele faz a fecha a boca. Tem gente que diz, vamos orar, ele abre os olhos e eu não vou orar nada. Mas estou vendo que você, a maioria está fazendo. Aí o dedo, aponta para alguém e diz assim, o sal age no invisível. Ei, ei, é uma foto, é? Pronto, gostou? É isso aí. O sal não precisa ficar, olha eu aqui. Ó. Sal? Sal não é daqueles que, ó, vê um corredor desse e diz, vou arrasar, ó. Sal? Não. Sal? Não fica aí reclamando. Um monte de nome no cartaz de foto, ninguém colocou a minha. Sal? Sal? O sal age no invisível. O engraçado é que o sal você só descobre que ele está no negócio pelo cheiro ou pelo sabor. Do contrário, ele não aparece. Tem cada pregador que é cada negócio que nunca foi sal. Cantor que é uns negócios que nunca foi sal. Aí aqui é. Sal não. Sal. Tranquilo. Você sabe por quê? O sal. Quem está ligado aqui? Deixa eu contar um segredo para você. Pastor Reinaldo, na cozinha, na comida, todo mundo pode aparecer. Todo mundo aparece porque é bonito. Até a melancia que já é grandona, se der uma decorada nela, que melancia bonita, hein? A batata, fazer umas decorações. O tomate, se fazem flores com tomate.
e fica lindo. É, pastor, a banana, a maçã, tudo pode aparecer. As pessoas tiram foto. Agora o sal não pode aparecer. Todas as vezes que o sal aparece, ele estraga a comida. É a picanha, mas o sal apareceu, alguém diz, não dá para comer, está salgado. E quem tem pressão alta, nem toca, porque isso é veneno, isso mata. Rapaz, mas isso aqui é a picanha, mas está salgada, não quero. Ei, mas isso aqui é alcatra, mas está salgada, não quero. Quando Jesus diz assim, vós sois o sal, sabe o que, é que Jesus está dizendo? Vocês não podem aparecer. Olha como você não pegou essa, porque dói, né? Jesus está dizendo o seguinte, se vocês aparecerem, vai estragar tudo, não apareça, vocês são sal. E sabe qual é o maior segredo do sal? É que ele só aparece quando ele desaparece. Pastor, não entendi. Quando o sal dissolve na panela, aí o sabor dele aparece. Pastor, não entendi. Quando você desaparecer, Jesus vai aparecer no teu ministério. Quando você desaparecer, Jesus vai aparecer na tua casa. Quando você desaparecer, Jesus vai aparecer no teu casamento. Ei, o Senhor pastoreia uma igreja? Quando o Senhor desaparecer na igreja, aí todos verão Jesus aparecendo na igreja. Ei, você canta? Quando você desaparecer, eles verão Jesus, o seu louvor. Que ele cresça, que ele cresça. Só quem concorda, enche o pulmão, libera o glória, que ele cresça. Quem consegue adorar por um minuto aqui? Quem consegue? Eu estou sentindo Jesus aqui. Abre a boca. Enche o céu de glória agora. Coroe o trono de glória agora. É o momento que Deus vai renovar você. É o momento que Deus vai te tocar. Se você é batizado com o Espírito Santo e sente intimidade com Deus para orar em línguas, abre a boca, ora em línguas, aproveita. Alabadari elemajakai elem. Mas olhe para cá mais um pouco. Você já observou que o sal, ele sempre esteve presente em todas as culturas e em todas as épocas? Sempre o sal esteve presente. Se lê a Bíblia, você vai vendo desde o Antigo Testamento. Não é à toa que aquela palavra que todo mundo gosta, salário, ela tem origem no sal. Sal, salário. O sal. E sabe o que é engraçado? É que não existe uma cultura no planeta que não consuma sal. O senhor já viu, pastor Reinaldo, alguém que não come sal? O hipertenso come um pouquinho, mas come. Ele come só um pouco. Tem uns que comem muito, fica de olho aí. Porque não é todo dia que Jesus quer ressuscitar o povo. Às vezes Jesus já está te esperando, aí você esforça para chegar primeiro. Vai com calma, eu não estou com pressa, viu? Eu vou morar no céu, já está garantido, não precisa ser hoje. Quem quiser ir no meu lugar, vá. Olha para esse crente e diga, eu sou o último da fila. E dou o meu lugar para quem quiser. O último sou eu aqui, eu sou o último. Eu sou o último de todos os senhores, eu sou o último da fila. Pode ir na minha frente. Mas vamos lá. O sal, ele está em todas as culturas. Eu já viajei a alguns países no mundo, já estive em aldeias, aldeias africanas, aldeias no Brasil, várias aldeias. Todo lugar que eu chego, o povo come sal. Até o cachorro come sal. O gato come sal. Você joga um milho com sal, a pomba vem e come também. Sal todo mundo come. Mulher bonita come sal. E a que não é bonita também come. O rico come sal. E o pobre também come. E o mendigo de rua também come. E é engraçado que o ser humano é cheio de não me rele, não me toque. Na hora de comprar o tênis é um monte de escolha. O celular faz briga escolhendo a marca. Eu nunca vi ninguém brigando pela marca de sal. Eu nunca vi. Eu não conheço o sal do rico e o sal do pobre. Na hora de comer o sal, todo mundo é igual. É um só para todo mundo. Pastor, o que isso significa? Eu já estou encerrando. Está na hora de parar, sim ou não? Fala a verdade. Sim. Ei! O sal está em todas as culturas. Escute, porque o que eu vou falar agora é profético. Eu gostaria que você recebesse no seu espírito, na sua alma, e guardasse isso na sua memória. Quando Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra, sabe o que Jesus está dizendo? Eu colocarei vocês em todas as culturas, em todas as classes sociais, em todos os lugares, vocês são sal. Deixa eu profetizar. Deus vai pegar alguns de vocês e vai colocar lá na Câmara dos Deputados para dizer, já tem sal lá, já tem sal lá, já tem sal. Tem outros que Deus vai colocar no Senado, eu estou profetizando. Deus vai pegar outros de vocês e vai colocar lá na Argentina, o sal chegou na Argentina. Deus vai pegar outros de vocês, vai colocar no Paraguai. Outros, Deus vai colocar na Cracolândia. Olha o que está fazendo, eu vim temperar a Cracolândia. Tem outros que Deus vai colocar na área nobre de Volta Redonda. Não é para dizer eu tenho um carrão e sou poderoso, é só para olhar e dizer, Satanás, você perdeu, o sal já chegou na elite da sociedade, vai temperar tudo, vai temperar tudo, vai temperar tudo. Levanta a mão, recebe autoridade agora, recebe autoridade agora. Eu quero ouvir o grito de quem crê, eu quero ouvir o grito de quem crê. Rabaraba surimi kamanai, estenda a tua mão aberta, sim. Recalabad okomanai, abre a boca e vai dando glória com a mão aberta, com a mão aberta. Eu vou dar lugar aqui hoje, eu vou dar lugar. Deus vai te tomar aí. Está descendo armaduras espirituais. Ah, meu Deus, olha ali, Deus já está tomando gente aqui. Alabada, cadê os vasos? Cadê você que é mulher de Deus? Cadê você que é homem de Deus? Quem é da guerra, vem para a guerra. Quem é do fogo, entra no fogo. Quem é do mistério, alabadite papanoque pamanoseque anateque minereque anduribite babadarácia. Estenda a tua mão. Deus vai colocar autoridade aí agora. Ele vai colocar agora, vai colocar agora. Ele vai colocar agora. Recebe aí, recebe aí. Deus vai usar as tuas mãos e vai acontecer milagres. Deus vai usar as tuas mãos e vai acontecer maravilhas. Deus vai te usar, Deus vai te usar. Recebe essa autoridade agora. Recebe essa autoridade agora. Recebe, recebe. O Brasil é do Senhor Jesus. O Rio de Janeiro é de Jesus. Ele não é das facções criminosas. Não. As facções serão temperadas pelo sal. O sal vai subir o morro. O sal vai temperar tudo. Vai, 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 vai. Fecha a tua mão, fecha a tua mão. Já tem autoridade aí. Já tem.
já tem. Deus vai tomar toda essa multidão aqui agora. Ele vai te usar para curar alguém. Feche a tua mão. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai pegar na mão de alguém. Pastor, o que vai acontecer? Quem tem vai passar para quem não tem, e quem não tem vai receber de quem tem. A glória vai te tomar. Você pensou que iria sair daqui sem ser renovado? Está enganado. Hoje você sai daqui tão ungido que quando andar pelas ruas de Volta Redonda, os demônios que estão na rua vão dizer: sai da frente, ele está vindo do Congresso. Sai da frente, é sal, é cheio, é cheia. Abre a boca, abre a boca. Eu digo: remanaraia, antecomanaraia. Já tem vaso aí de pé, ó, e vai dar lugar. Deus vai tomar. Eu digo: 2, recanamanda, camanocia, amandepapanoconoriaia. Eu digo: 2, eu digo: 2, é 2,5, recalabaia, reminecovaia, é 2,5, eu digo: 3, pega na mão dele, pega e recebe. Deixa eu ver quem está recebendo. Cadê? Abre a boca, adora. Recebe mais. Ai, ela vai de camanará, serebaia. Deixa Deus te renovar agora. Ele remove o teu ministério, ele remove a tua alegria. Deus vai te usar muito mais do que antes. Recebe essa autoridade, é profética, vem de Deus. É sal. Deus está calçando teus pés. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando poder. No glória que você dá, a unção te toca agora. Abre a boca. Vai tocando. Abre a boca. Abre a boca. Não para. Está descendo glória aqui. Está descendo glória. Deus está levantando missionários aqui. Deus está te levantando, e é com autoridade. Deus está te levantando, Deus está te dando poder. Receba poder para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Recebe! Eu quero que você que deseja ser renovado, sai do seu lugar e vem à frente correndo. É rápido. Venha. Venha dando glória. Não para. Da canamadaria lá se debateu monossi. Vai dar glória ou não vai? Levanta a mão e dá o glória aí. Recebe e remova aí. Meu Deus, olha que glória que tem aqui. Cadê você que é adorador? Cadê você? Recebe.
Você quer